Brasil. Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia.
Bom dia. Isso é plágio.
Isso não é plágio. Eu estou fazendo a minha versão.
Tá plagiando a Caturrita Viajante.
Não acho. Ué. Eu acho que eu estou fazendo a minha própria versão. E eu tenho esse direito, sim.
Tem? Claro que tem.
Todo mundo tem o direito de fazer sua música. Será que não é... é, não é uma trend?
Fazer plágios?
Não, eu tô aqui falando, você fala, é plágio. Não é plágio, não, é trend.
Ah, pode ser.
Entendeu? Eu acho
trend,
que
é trend.
É uma questão de...
Igual fazem no TikTok.
Exato.
Ninguém copia ninguém, é só porque eu
só
usei
trends.
De inspiração. Eu amo quando usa de inspiração copiando.
Exatamente.
Isso acontece bastante.
Eu acho que é isso, entendeu? Estamos trabalhando com trends.
Concordo, então fechou.
Eu adoro. É, mas conta pra gente, falando em plágios, essa história aí que está rolando. Rolou muito no fim de semana, né? Sobre um possível plágio de Beyoncé, né? Plagiando, gringos imitando a música da Flora Matos.
Isso.
É, foi um bafafá essa semana, essa história, né?
Então, né? A música é Bodyguard, né?
Bodyguard.
É, né?
Uhum.
E aí eu vi que estavam falando isso e eu bafui e ouvi.
Sim.
Pra ver se eu catava essa similaridade.
Eu adoro, porque é bom ter alguém que entende de música aqui, que a gente pode usar esse momento pra poder falar, gente, e aí? É verdade? Não é verdade?
Sim.
Como funciona? Até porque a música da Flora Matos, né, que é a Piloto, essa música, ela estourou muito.
Uhum.
Essa música, ela ficou gigante, principalmente no TikTok. Então, a possibilidade dessa música ter sido ouvida fora do Brasil é gigantesca.
Uhum.
Né? E ainda mais falando de Beyoncé, que esteve aqui,
sim,
teve contato com o Brasil, usou sample de funk na sua música. Então, não é como se tivesse saído do nada também.
Uhum.
Ela tem uma proximidade com o Brasil para ter um bafafá ali, né?
Uhum.
Então, não é como se as pessoas tivessem também tirado isso do nada. Eu ouvindo, achei super parecido.
Uhum.
Eu ouvindo, fiquei assim, gente, babado. Acho que realmente pode ser a verdade.
Uhum.
Acho que pode ser um plágio. Mas, não sei.
Uhum.
De fato, não sei, porque eu não entendo de música, entendeu?
Uhum.
Mas eu vou dizer que é plágio, sim.
Tá.
Tá? Então eu quero ouvir você. Quero saber o que você tem a dizer sobre esse assunto. Porque a própria Flora Matos falou que a Beyoncé tinha plagiado ela, né?
É que então... não dá pra levar muito em consideração a Flora Matos, né? Porque ela vai longe ali nas coisas que ela fala, né?
Uhum.
Então acho que nem tudo... acho que ela usa a internet em momentos em que ela está bastante irritada.
Uhum.
E acho que ela acaba falando várias coisas que ela nem se orgulha depois.
É, ela falou, né? Tipo, que ela vem sendo roubada há muitos anos e não sei o quê. Então... tem uma dor aí, né, nessa história toda, né? Então, eu queria saber, mas assim, falando da parte técnica, tipo assim, tirando até se está certo, se não é, mas como que funciona, sabe?
É, então,
também.
Porque antes de falar sobre ser plágio ou não, acho que tem várias coisas que precisam ser entendidas.
Uhum.
Tipo assim, no cenário pop mundial, da história da nossa vida é com música, tá?
Tá.
O mais normal da vida inteira são músicas pop em tons que a gente chama de tons maiores, que são os tons, entre muitas aspas, mais felizes, mais alegres, mais abertos.
Uhum.
Tá? Existem os tons maiores e os tons menores.
Certo.
Os tons menores, normalmente, entre muitas aspas, são músicas mais tristes, mais introspectivas.
Sim, sim.
Mais, tipo, mais pesadonas, tem uma carga emocional mais densa.
Uhum.
E as músicas em tons maiores normalmente são mais felizes por si só, porque as notas musicais trazem felicidade.
Uhum.
Temos isso, tá?
Sim.
Beleza. Dentro dessa parte de músicas em tons maiores, a gente tem uma gama ali, a coisa que todo mundo conhece. Quem não sabe nada de música. Existe lá o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo conhece isso, né?
Que é isso que a gente sabe, né?
Isso.
É.
Isso é uma escala de... é uma escala maior de Dó.
Tá.
É a escala de Dó que a gente chama. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
Começando a segunda com uma escala de Dó.
Isso.
Ai, gente, eu mesma.
E aí...
pobrezinha.
O grande desafio... isso, assim, eu tô falando em grandes proporções, tá?
Tá.
Não é, não é uma parada específica pra algumas coisas.
Tá.
O grande desafio do pop é fazer esse baralho ficar cada vez mais legal dentro dessas notas.
Certo.
Porque meio que todo mundo usa a escala maior pra fazer músicas pop que vão chegar a grandes pessoas.
Certo, ok.
A grande maioria das músicas que a gente conhece, que a gente gosta, são em tons maiores. As músicas pop, então, quase todas que a gente conhece, que bombaram muito, assim, tem uma proporção, sei lá, de 70% das músicas são em tom maior, se não for mais, assim. E aí, então, existe um desafio entre produtores e compositores em deixar isso mais interessante, porque é uma coisa meio que, tipo, qualquer pessoa consegue pegar um violão e cantar qualquer coisa e vai ficar meio alegre, vai ficar meio fácil.
Sim, sim.
Exemplo, por que que coisas em tons maiores, em tons, tipo, mais fáceis da gente gostar, a gente automaticamente já fica mais feliz, já fica mais alegre? Porque todas as músicas que a gente conhece de infância são em tons maiores. Por que Galinha Pintadinha dá uma alegria nas crianças? Porque é em tons maiores. Tá ligado? Parabéns pra você. Tipo assim, tudo é por aí.
Tá.
E aí o grande desafio da indústria pop é tu conseguir ser interessante quando qualquer coisa que tu fizer ali vai ficar meio feliz, vai ficar meio alegre.
Sim.
E aí a grande parada é de tu ser um artista genérico, onde tu faz coisas que, entre muitas aspas, são mais fáceis de fazer, porque tá tudo ali já.
Sim.
Ou tu tentar desafiar a indústria a cada lançamento que tu faz, ou seja na maneira como tu canta, ou seja nas combinações de notas musicais que tu tá usando pra ser umas combinações diferentes.
É, e até um parênteses sobre isso, eu acho que um bom exemplo é a parada de ChatGPT e inteligência artificial tá conseguindo criar músicas.
Isso é, tipo assim, o ChatGPT, ele faz uma música do Blink-182 em menos de um minuto, porque o Blink, ele usa todas as fórmulas e todos os acordes que já foram usados infinitas vezes. Exemplo, tinha, por exemplo, uma banda aqui de São Paulo, de punk rock, que eles tinham, acho que eram umas três músicas com a mesma sequência de acordes. Eles mudavam só a melodia de voz. Então, tipo assim, é assim, mano. O pop assim. Tá ligado?
Okay,
se a gente pegar, tipo assim, por exemplo, tem... Eu lembro que na igreja a gente fazia muita coisa de emendar uma música na outra, porque as músicas eram exatamente iguais.
Sim.
Então, tipo, tu conseguia cantar, sei lá...
Fazer um mashup.
Exatamente. Tu conseguia cantar A Alegria do Padre Marcelo Rossi, colada em Reunidos Aqui, porque era a mesma sequência, entendeu?
Amamos esse DJ.
Tá?
Tipo
isso.
Certo.
E aí, tem muitas músicas pop que são tocadas com os mesmos acordes.
Certo,
tá?
Ok.
Tem, tipo assim, tem coisa que tu não inventou, mano. Tá ligado? Tipo assim, tem muita coisa. E aí, acho que é a grande coisa também da indústria dessa parada de vangloriar artistas que estão fazendo coisas diferentes e tal, é muito por conta disso, de não cair nessa mesmice e tentar fazer coisas. Por que que o Bad Guy da Billie Eilish é tão fenomenal, é tão absurdo? Porque é uma música que desafia a indústria pop em diversos momentos.
Sim.
Tanto no timbre, tanto na maneira como ela canta, tanto na construção da música.
Sim. A própria Lana Del Rey, né?
A
que
Lana
ela é
Del
super
Rey,
diferente
faz coisas
das
diferentes.
Coisas que estavam rolando na época.
E é diferente de tu pegar algumas músicas, tipo, que é lá, que a gente chama Ré, Sol e Lá, que são três acordes que todo mundo em todas as músicas, e tentar refazer isso de novo mais uma vez, sabe?
Sim.
Então, existe isso.
Tá, ok.
Existe esse cenário.
Tá, estamos entendidos.
E aí, a gente vai analisando, tipo, a música da Beyoncé diretamente, aquela base sonora e a melodia de voz são duas coisas totalmente genéricas. Beyoncé, me desculpe, mas é genérico aquilo ali.
Sim.
Aquela batidinha inicial, a melodia de voz que ela está cantando é uma melodia genérica, uma melodia tipo, meio que... Tá, parece que é aquela coisa... Parece que tu já ouviu isso em algum lugar, não sei. Tipo, é porque compara essa música Bodyguard com a Ya Ya, por exemplo.
Sim.
Entendeu? É, tipo assim, é uma coisa um pouco mais genérica.
Certo.
E aí, agora entrando na parada do que é plágio ou não, na música... Plágio é quando se tem oito compassos iguais. Isso é considerado plágio. O que é oito compassos? Oito compassos é a parada de... Tem uma parada que se chama BPM, que é batidas por minuto.
Certo.
Todas as músicas têm um ritmo a ser seguido. Né? Que é aquela parada que eu expliquei aqui uma vez no Diário de Bordo, que é quando o baterista faz um, dois, três, quatro. Ele está dando BPM pra banda acompanhar. Tá? É esse 1, 2, 3, 4, ele não é só antes da música. Durante a música inteira, ele continua dando esse ritmo.
Sim.
Pra toda a banda acompanhar. Tá? Se oito batidas dessa durante uma música são iguais, a música é considerada plágio.
Sim.
Entendeu?
Okay.
Oito batidas, eu quero dizer oito coisas desta música que cabem em oito batidas. Seja a melodia de voz, seja um solo de guitarra. Mas normalmente uma coisa vai ser apontada como plágio se é uma coisa muito única.
Uhum.
Tá? Tipo um solo de guitarra, tipo uma melodia de voz, tipo,
sim,
sabe? Mais ou menos por aí. Ouvindo as duas ali, da Flora Matos e da Beyoncé, tem uma similaridade, mas no meu entendimento é uma similaridade de coisa tipo assim, ai, mano, é só uma, duas músicas pop. Na minha concepção. Porque até tava vendo aqui, tipo assim, a música da Beyoncé, ela muda o segundo acorde, então já não configura mais, nem se for pegar só pelo violão. E ela ainda muda o tom. Então, tipo assim, são duas coisas que deixam bastante diferente, só que a melodia de voz é bem similar.
Então, isso eu acho que é uma coisa que me pegou muito, porque parece muito que você consegue misturar as duas músicas. E outra coisa, será que também, de fato, essa música da Flora Matos foi usada pela Beyoncé, pela equipe, enfim, produção da Beyoncé, pra criar essa música? Mas como eles são muito espertos, eles são muito inteligentes, eles falaram, não, vamos fazer algumas coisas diferentes pra não configurar plágio, mas usar isso aqui de base em certas coisas. E usar elementos da música pra poder criar. Isso pode acontecer?
Claro, até aí, tipo, meio que um monte de gente faz isso. Sabe? Tipo, eu não acho que seja um...
Mas é que aí não é considerado plágio de fato, né? Esse é o ponto. Ele só vai ser uma coisa que é meio parecido com outra,
ah,
mas
me
não...
lembra.
É, mas não cai na malha fina do plágio. Resumidamente, né?
Por exemplo, tem um dos plágios que eu acho bem escancarado, que, que foi pouco falado, tá? Mas que eu lembro que é um plágio que envolve uma música do Lucas e da Karen, que era aquele...
Ah, eu lembro dessa história.
Parece que foi plagiada. Tá? A música deles, no caso. Eles não plagiaram, né? Eles foram plagiados.
Certo.
Que é... Eles tinham um projeto chamado Kyber Crystals.
Que era tudo, inclusive.
Que é os dois, que é um bagulho de pop e animal.
Amamos.
E eles lançaram... Deixa eu até ver que ano eles lançaram essa música que eu estou pensando aqui.
É.
A música deles foi lançada em 2017. Tá? Esta música hoje tem 1,7 milhões de plays. Tá?
Tá.
E aí, uma banda chamada Lane... Que é uma banda super conhecida, tipo, do meio indie ali e tal.
Sim, eles são super grandes,
Eu vou aqui, vou só pegar exatamente a data que eles lançaram o single. Vamos pegar. Cadê?
Eu amo esse momento.
Eu estou catando aqui.
Tá, deixa eu só fazer um... enquanto você procura, eu só queria fazer um parênteses que eu ia terminar de falar da Flora Matos. Que eu achei que ela tinha realmente falado que a Beyoncé tinha plagiado ela. Mas ela meio que voltou atrás e falou assim, gente, eu não falei que ela me plagiou porque eu tenho amor à minha vida. Então assim, só pra deixar claro, ela falou assim, não é bem assim também. Mas
tá.
Ela, tipo, falou é isso, que ela só... eu só acho engraçado,
sim,
sabe?
Bom,
mas,
e
enfim,
aí, ó, daí
aí, vai.
O Kyber Crystals tem uma música chamada The Sound, que foi lançada em 2017, e o Lane lançou um disco em 2018. E a música de abertura do disco, ela tem a melodia de voz muito parecida com a música do Lucas da Cara. Mas assim, muito parecida. Tá ligado? Que tu ouve e tipo assim... E é um meio muito próximo também. Tá? E tipo assim, a música da época do Kyber Crystals já tinha ido muito longe. Tinha entrado um monte de playlist. É uma música em inglês, então é muito mais fácil de chegar lá. E ficou muito essa parada. Será que esses caras ouviram, mano?
Sim.
Enfim, tá ali. E que eu acho que... Tem alguma coisa neste mesmo lugar, tipo, tu ouve, mas será que tá igual? Mas aí que tá, e como eu não sou um cara, eu não sou o juiz do plágio, entendeu?
E também
eu
tem que ser julgado, né, de fato.
Ouço a música da Olivia Rodrigo, é que eu falo, a música da Olivia Rodrigo que foi considerada plágio do Paramore, pra mim até hoje, me lembra, mas eu não acho que é um plágio.
Sim.
Eu acho que... Eu até falei... Não sei se eu falei no programa, já me perdi. Mas a música lá que ela lançou agora, aquela Obsessed... Aquela ali, pra mim, é uma cópia do Telephone da Lady Gaga com a Beyoncé.
Sim.
O refrão pra mim é igual, que é...
I'm so obsessed with your ex. Acho que é assim,
E a da Lady Gaga é... Tem uma frase a mais que muda.
Sim.
As três primeiras frases são iguais.
Sim.
Mas sei lá, mas não tá dentro da regra dos 8 compassos, por exemplo, daí não é plágio.
Sim.
Mas enfim, o que eu acho. Eu não acho que é cópia, eu acho que é só uma inspiração.
Não.
Me repetindo aqui. Eu não acho que é uma cópia. Eu acho que real é uma parada meio assim. Não, é uma melodia genérica.
Sim.
Que se bateu aí.
Mas sabe o que eu acho também que é uma coisa que pode acontecer? Que eu acho que acontece muito em várias áreas quando a gente fala de criatividade também. Que é quando você vê uma coisa, você consumiu aquilo. Tipo, a galera realmente ouviu a música da Flora Matos. E aí passou 2, 3 meses e sentou pra fazer essa música. Tá? Supondo. E aí isso fica no fundo da cabeça inconscientemente.
Com certeza.
E isso pode acontecer. Eu acho que tem um outro ponto aí também que é importante, que é a Beyoncé falou inúmeras vezes que esse álbum tá pronto desde antes da pandemia.
Uhum.
Então essa música, ela pode ser uma música que de fato está pronta há anos.
Sim.
E aí eles vão poder provar isso que tá pronta há anos, caso, tipo assim, pelo que eu entendi, isso não vai pra frente. Mas assim, caso isso fosse para frente,
uhum,
eles teriam como provar que essa música estava pronta há muito tempo, porque ela mesma falou que,
uhum,
esse álbum era um álbum pra ter sido lançado antes do Renascença, que inclusive ia ser muito mais legal.
Sim.
Mas é uma coisa que tem um histórico. Mas é muito louco, porque eu acho que a gente vira e mexe, a gente vê alguma música que é parecida com outra, a gente vê plágios acontecendo, né?
Uhum.
Isso é muito comum, assim, acontecer plágios. Eu acho que um dos que eu mais lembro é aquele do Rod Stewart com o Jorge Benjor.
Aham. Uhum.
Que eu acho que é um dos primeiros casos que a gente ouviu falar de plágio na vida. Que é uma das músicas mais famosas do Rod Stewart, que é Plágio de Taj Mahal.
Uhum.
Que eu fui até olhar pra ver de quando era. O Taj Mahal é de 72.
Uhum.
A gente não tinha internet pra gente ficar comparando assim,
sim,
gente, tão fácil. E aí, era muito mais difícil chegar a um acesso de um plágio também,
uhum,
né? Então, é muito comum, eu acho, as coisas em algum momento se esbarrarem, sabe? Serem, sem querer, parecidas.
Então, eu acho que é muito mais fácil, muito entrando naquele bagulho que eu falei... Da parada do pop, de usar sempre as escalas maiores e,
sim,
a galera está sempre rodeada e usando uma coisa meio viciosa ali, de usar sempre,
uhum,
acordes muito parecidos e, tipo assim, se botar no Google, mano, deve ter, velho, tipo assim, músicas que são tocadas com os mesmos acordes. Eu vou botar agora, que ver se tem alguma,
sim,
matéria falando disso aqui, ó. Músicas
com certeza alguém já
os
fez
mesmos acordes aqui, ó.
Aham. Uhum.
11 músicas que você pode tocar com a sequência de notas Sol, Ré, Mi menor e Dó. Tipo assim,
sim,
11 músicas. E essas músicas não são plágio entre si.
Sim, sim.
A melodia de voz é diferente, então mudou a música inteira. Mas,
uh-huh,
num barzinho, um cara que tá fazendo um show, ele consegue tocar, tá ligado?
Entendi.
Aqui, ó, músicas com 4 acordes que são iguais.
Uh-huh.
Shape of You, Medo Bobo.
Nossa.
Gostava Tanto de Você e Despacito.
Caralho!
Todas elas são com os mesmos acordes, mano.
E são outras músicas que não tem nada a ver uma com a outra.
Exatamente, tipo assim, porque é isso aí,
uh-huh,
tá ligado? A música é assim, mano.
Aham, uh-huh, faz
tipo,
muito sentido,
tipo, a música
assim,
pop, ela se conversa muito entre si e é tudo meio igual, velho.
Aham.
Uh-huh. E aí a
total
parada de incentivar cada vez mais que artistas muito diferentes continuem fazendo coisas diferentes é um pouco sobre isso, é um pouco de tipo... Tá, mas eu não quero ouvir uma coisa que parece que eu já ouvi.
Sim, sim.
Eu quero coisas novas,
coisas
quero coisas diferentes, tá ligado?
Entendi.
Tipo, por que o Radiohead é uma banda tão, tipo, absurda? Porque o Radiohead, ele se reinventa em todas as músicas.
Uhum.
Uma coisa absurda que o Radiohead faz,
uhum,
sabe? Eu acho que é...
Sim.
Por que o disco da Janelle Monáe, aquele Dirty Computer, é tão absurdo? Porque aquilo ali é descabido, velho, o que ela,
uhum,
fez naquele disco.
Sim.
Então, eu acho que é um pouco disso, assim, é de ouvir as músicas com outro pensamento, assim, tipo, de tu tentar ir um pouco além do que a indústria tá te dando.
Uhum, e ter essa noção. É, eu acho que é um assunto que foi muito comentado no Twitter nesse fim de semana, assim, eu vi muitos vídeos comparando, muita gente falando, que inclusive Twitter não sei até quando, né? Que a gente
tem essa história.
A gente criou, todo mundo sabe que a gente criou esse pacto onde a gente só fala Twitter e não X ou X. A gente finge que isso nunca aconteceu, eu,
uhum,
amo, todo mundo apenas ignorou. É, e aí tem essa história que pode ser que o Twitter saia do ar do Brasil e tá todo mundo migrando pro Threads pra,
sim,
tentar sair. Eu não sei, eu acho que não vai, no fim, acho que não vai acontecer nada. Eu acho que o Twitter não vai cair. É, queria a sua opinião sobre
então,
isso.
Então, é que essa coisa aí, né, que o Elon Musk quer tirar o silêncio, né, desbloquear perfis que foram bloqueados pela justiça.
Isso.
E o Alexandre de Moraes falou assim, ó, não.
Se desbloquear, moço,
vai pagar multa.
R$100 mil por conta que vocês vão ativar de novo nessa birosca.
E aí isso tudo está dando voz pra extrema-direita falar assim, viu,
sim,
como estamos numa ditadura?
Nossa.
Que é a parada, tipo assim, os perfis que estão proibidos pela justiça, mano, é tipo, sei lá, o cara lá que ah, por que não tem partido nazista? Tipo assim,
uhum,
tá ligado? Umas paradas meio assim. Então.
Sério.
Isso, e aí tá, entra uma coisa de ego no Elon Musk agora. Total. Do tipo assim, quem é mais poderoso, então vamos ver.
Uhum.
E aí, eu até falei ontem, quando a gente tava vendo a matéria, sim, a primeira coisa que eu falei foi... E se inicia uma guerra aí, mano.
Uhum.
Se inicia um bagulho meio louco.
É,
eu não sei o que vai dar. Eu não duvido que do nada Twitter banido no Brasil.
Uhum.
Temporariamente, eu acho. Acho que não é uma coisa pra sempre, mas...
Até porque tem muita grana envolvida. Tipo, apesar do Twitter estar uma bosta, as marcas ainda investem muita grana no Twitter. Ainda existem muitas campanhas rolando no Twitter. Então, falando do Brasil, né? Então é muito dinheiro também envolvido pra simplesmente falar assim, foda-se essa merda toda, vou fechar isso aqui, vocês que se ferrem aí, sabe?
É, uma coisa tipo, sei lá, na China, que é uma das principais economias do mundo.
Sim.
Bloquear alguns aplicativos, uns bagulhos, assim.
É, que foda-se, né? É. A roda vai continuar girando.
Ou os Estados Unidos, que quer bloquear o TikTok, tá ligado?
Sim. Que eu acho que também não vai acontecer também.
Então, sei lá, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer. É. Eu só acho que vai dar um furdunço sem vergonha.
Sem vergonha.
Sem vergonha.
Sem vergonha. Ah, eu fico assim, ó. Fosse o Alexandre de Moraes, assim, ai, foda-se essa espelunca. Ninguém se importa com essas pelucas. Chega essa bobagem. Mas eu ando usando mais o Threads, né?
Uhum.
É, até porque eu fiz um treinamento lá na Meta sobre boas práticas e coisas sobre, né, criação de conteúdo. E aí, eu nunca tinha usado o Threads direito. Eu tô usando pra entender como funciona a ferramenta, uhum, e tal. E eu tô achando muito bom, porque parece o Twitter no início, que não tinha tanto ódio no coração das pessoas.
Sim.
Eu vejo uma coisa, eu fico assim, ih, eu não vou nem abrir os comentários. Aí você abre, uh-huh, tipo, ninguém tá se xingando.
Uh-huh.
Sabe uma coisa assim, tipo, ai, hoje eu resolvi tomar um chocolate quente de manhã. Ninguém xingou essa pessoa, ninguém falou, mas e o açúcar? Você vai morrer, e não sei o quê.
Porque você tem chocolate quente.
Engraçado, né, que você tem chocolate. E quem não tem acesso ao chocolate quente? E a água, você não tá bebendo água de manhã, chocolate quente? Que engraçado. Não tinha nada, era só umas pessoas assim, ai, eu também adoro chocolate, uhum, quente, estou tomando o meu também. E eu fiquei assim, meu Deus, não tem ódio no coração dessas pessoas.
Delícia.
Eu tô achando ótimo, gente, vem pro Threads. É isso que eu tenho pra dizer pra
nada.
Você.
Do nada, vem pro Threads, mano.
Ai, gente, eu tô adorando, tem 5 pessoas e a gente se adora lá dentro, gente. É uma vilinha, é uma bracinha de fifis. Ai, eu adoro.
Eu ainda não usei muito, assim, eu só usei pra postar um vídeo do cara que bebeu água em gel.
Perfeito.
Tu viu esse vídeo, inclusive?
Só coisas úteis, né?
Tu viu esse vídeo esses dias?
Eu vi que você postou.
O cara tava no Japão.
Aham. Uhum.
E o cara me comprou uma garrafa de água em gel, mano.
Esquisito.
E aí era uma água em gel. Mas aí eu postei...
Mas por que que existe?
Então,
tem
aí
um
que
porquê.
Tá. Tem, eu postei no Instagram.
Certo.
Tá, postei, uhum, lá. E aí uma pessoa me respondeu.
Certo.
Que eu vou ter que achar agora, mas nós vamos achar, nós, uhum, vamos achar.
Uma pessoa te respondeu.
É, uma pessoa me respondeu falando, tipo assim, o porquê que faz sentido isso aí que aconteceu.
Uhum.
Tá ligado?
É, uma coisa que eu acho, inclusive, que, só comentando, que é a trend do povo que toma água saborizada, você já viu?
Já.
Só que assim, o ponto é, o negócio da água saborizada começou a rolar por conta de pessoas que fizeram bariátrica.
Ah.
Então tinha um porquê das pessoas tomarem água saborizada.
Aqui, ó, tem aqui, ó. O vídeo da água em gel, ó.
Vamos lá.
Geralmente, pacientes com risco de broncoaspiração precisam de líquidos espessados nessa consistência para não ter chance de se engasgarem e até morrerem.
Olha só.
Faz muito sentido existir a água em gel, mano.
Total. Tá vendo? Tinha um motivo, não era só por ser esquisito.
Muito foda. Muito foda.
Tá vendo? Tudo tem um porquê nesse
mundo.
Tudo
tem um porquê.
Tudo tem um motivo. Um motivo para acontecer. E a nota de hoje é... Dó. É isso, acabou o programa.
Eu fiquei em silêncio.
Notas para o dia de hoje? Dó. Ai, tá vendo? A gente fica achando que as coisas não tem um porquê? Tem sim.
Tem, ai.
É isso, o que é? Fala.
Quero falar, tem piadas com notas, tem várias. Tipo, ai, vem de ré que eu vou sem dó.
Que isso?
Essas coisas. É uma...
Que isso? Não, fala com você agora, puxou a trilha.
Segunda-feira, 8 de abril. Tchau!
Olha, eu só tenho uma coisa pra dizer, que é tenha dó. Tenha dó de mim. Que isso, gente? Não tem outra? Acabou? Não tem mais piadas?
Vai lá que eu tô com dó. Me interessa.
Vai lá. Ai, eu tô apavorada.